A propósito do e-mail que circulou para dar as explicações que a Assembleia nos pediu sobre o protocolo que assinámos com a IGAS, a última versão que eu enviei, já viram, o Alexandre fez um reparo ao ponto 9, que não se sentia muito confortável, acrescentei o artigo, porque aquilo era apenas a transcrição do artigo, ele disse que então já estava confortável, podemos fechar aquela versão e enviar. Pronto. Ok, pronto. Então, era só porque isso também foi ontem à noite. Ah, que eu explico. Bom, é verdade, quando eles nos mandaram a sequência de e-mails, percebeu-se lá pelo meio que realmente a inspetora da IGAS, a determinada altura, disse que sim, senhor, concordava. Não sei se já foi por cansaço ou não sei o quê, concordava com aquela versão. Pronto. A verdade é que ela nunca concordou com aquela versão, aquilo provavelmente foi um lapso dela. Quando eu me confrontei com essa cadeia de e-mails e vi a contradição da posição dela, telefonei-lhe, falei com ela, ela ficou assim, ela disse, não, eu disse, olha, mas está aqui na cadeia de e-mails. E ela, olha, eu vou ver isso melhor e depois digo-lhe alguma coisa. A verdade é que ela viu e confirmou que realmente tinha dado a sua concordância àquela divisão de despesas. Mas, e então aí já me respondeu por escrito, que era para ficar documentado, a dizer que sim senhor, mas que considera que aquilo foi um processo negocial que não foi concretizado, que não chegou a bom porto e que se abriu outro processo negocial e que isto era outro acordo. E, portanto, e ela depois disse-me claramente que a ideia dela sempre foi esta. Portanto, ela naquela altura terá dado a anuência ou não percebeu bem aquilo ou deu quase por cansaço, disse pronto então. Mas o ponto dela e a objeção dela sempre foi esse, que as despesas dos peritas seriam pagas por nós e nunca pelo orçamento da IGAS. Pronto. Portanto, é verdade que houve ali uma discrepância, mas se terão que perguntar-lhe ou pedir-lhe satisfações a ela. A verdade é que isto foram negociações tidas em 2016, que chegados a 2018 não havia acordo nenhum assinado. E, efetivamente, porque não havia acordo. É mais um... E é difícil estar agora a explicar-lhe tudo. É difícil porque tem a ver com o pagamento das despesas nas inspeções. Se nós fazemos em parceria com a IGAS, temos que fazer aqui um acordo, e nunca houve acordo para o pagamento, porque era a IGAS que pagava tudo, e a IGAS entendia, e a meu ver bem, que devia dividir as despesas connosco, só que nós não somos donos do nosso orçamento. Fizemos esse protocolo, apresentámos o orçamento, foi aprovado, mas os serviços vieram agora pedir-nos esclarecimentos, porque afinal, como é que estamos aqui a assumir mais despesas, e nós andamos aqui a dar explicações disto, pronto. Agora, seguem as explicações, vamos ver se eles ficam satisfeitos com as explicações ou se nos vêm pedir mais algum esclarecimento. Não, a doutora Laura é... Não, a doutora Laura é só recursos humanos. E isto é aquela diretora que vem lá nos e-mails, é do departamento financeiro, quando lhe chegou lá as contas para pagar...
Ela é dos recursos humanos e dos financeiros.
Quem?
A Maria João.
Ah, a Maria João. Ela é a diretora. Eu, a doutora Laura é a chefe. Esta é... A diretora, esta cadeia. Sei, porque nós pedimos o pagamento, exatamente. Isto veio quando nós apresentámos o pedido de despesas para a inspeção ao IERA. E nós ficamos um bocadinho assustados, porque tínhamos a inspeção marcada, se eles não nos pagavam, ficávamos, mas pagaram, pronto. E ficou resolvido isso. O problema é que nós agora vamos ter 15 inspeções este ano. E pedimos, é isso, e pedimos o pagamento das despesas da perita que fez a inspeção ao IERA. Ou seja, eles voltaram a olhar para aquilo e voltaram a lembrar-se. Bom, como nós não demos explicações, eles vieram novamente com um pedido para nós prestarmos os esclarecimentos. E pronto, e são aqueles os esclarecimentos, e esperemos que eles fiquem satisfeitos com os esclarecimentos, senão nós cá estaremos então para voltar a explicar tudo outra vez. Pronto, no fundo é isso. Pronto, vamos. Isso já está. Isso vai ser enviado ainda hoje. Pronto, a Ana Rita está ali a tentar contactar para ver se eu falo. É, para ver se eu falo com o presidente da Autoridade da Mobilidade dos Transportes para ver se resolvemos hoje a questão do assessor.
Vamos aos PGTs.
Agora, Sérgio, PGTs. Pois é, porque nós estamos muito habituados a uma terminologia que de repente foi alterada. Agora já não são DGPIs e PGS, são PGTs.
Há dois pedidos. Um é deste, de uma senhora que tem, julgo eu, uma senhora, não é? Que tem esta doença hereditária e que o que está no relatório da genética está muito bem, diz exatamente quais são os problemas desta doença. Tem hiperparatiroidismo, tem tumores benignos, habitualmente benignos no maxilar, alguns deles ficam, chamam-se cementing, ficam muito duros, têm que ser retirados. Há um risco de cancro da paratiroide, mas é um risco baixo. E a mãe desta senhora, que era a transmissora provável da doença, uma vez que havia lá, ela já tinha morrido, com um tumor do rim. O cancro do rim poderá não ter nada a ver com esta doença. Há quem diga, apesar de tudo, que esta doença também tem uma incidência aumentada, depois de algumas famílias, com uma incidência maior de tumores, de cancros. Mas isso não será um risco elevado. O que está é isto. Hiperparatiroidismo, portanto, a paratiroide a funcionar demais, tumores, uma incidência de aumentada de tumores e um risco acrescido de insuficiência renal. Há uma das pessoas da família também que tem uma insuficiência renal terminal, portanto está em diálise. Portanto, para mim, seria uma situação tranquila de gravidade suficiente para deferir. Eu deferiria isto e acrescentaria isto, se calhar na lista das nossas listas. É, exatamente, tem ali a mudação, sim. Tem relatório da genética, tem tudo direitinho, do ponto de vista formal também me parece-me bem. O seguinte, não tem nada a ver com genética, tem a ver com, ou melhor, tem a ver com genética, mas não com uma doença genética, que é uma senhora que é RH negativo, portanto, já deve ter tido uma gestação, o marido é RH positivo, e portanto ela já tem anticorpos anti-RH, e por isso uma gravidez poderá, se for de um bebé RH positivo, fará com que haja um risco maior de como é que se chama? Chama-se mesmo isoimunização RH, portanto, não é? E portanto há anticorpos da mãe que são produzidos contra o sangue do filho. Esta situação, a única coisa que para mim não é muito clara é o seguinte. Isto poderá não haver nenhuma justificação. Espera aí, só um minuto. Isto aqui, o que não é claro para mim é o seguinte, ali quando a Patrícia se calar.
Estava no gozo com a Patrícia.
Mas olha, Patrícia, se é RH negativo e se o marido é RH positivo. Não tem importância nenhuma. Não. Estou a brincar. Não, mas isto aqui, o que eu estou a dizer é o seguinte. Eu não sei se neste caso isto faz inteiramente sentido pelo seguinte. Porque a mãe é RH negativo. Vamos imaginar, a Patrícia é RH negativo e o marido é RH positivo. Ele pode ser positivo-positivo ou positivo-negativo. Se ele for positivo-positivo, não há volta a dar, não vale a pena fazer em DGPI, vão ser todos os embriões para rejeitar. Se ele for positivo-negativo, 50% dos bebés vão ser negativos e faz sentido fazer isto. Portanto, para mim, não é inteiramente claro que haja indicação para fazer isto.
O que deveria fazer-se aqui é a genotipagem.
É, o que eu faria neste caso, isto não é omisso, é a genotipagem, ou seja, para os... Os leigos é o seguinte, basta uma pessoa herdar um desses genes positivo, digamos, de um dos progenitores, para que a sua tipagem de sangue é positiva. Ou seja, eu sou A positivo, quer dizer que um dos meus pais era positivo. Mas eu posso ser filho de um homem que é, ou de uma mulher, de um dos meus progenitores pode ser positivo e o outro negativo. Mas um passou-me o mais, o outro passou-me o menos, e o mais sobrepõe-se ao menos e, portanto, eu sou positivo. Mas eu posso ser positivo, tendo eu recebido um mais da minha mãe e um mais do meu pai. E nessa altura não há volta a dar. Todos os meus filhos vão ter um positivo, se forem meus. E, portanto, e é essa a questão. Portanto, eu aqui acho que faria sentido, eu presumo, claro, porque isto é, vem do centro que vem, mas mesmo assim, por uma questão formal, eu acho que nós deveríamos autorizar isto, desde que a genotipagem do parceiro masculino revele que ele é heterozigótico, ou seja, que tem um mais e um menos, porque de outra forma não faz sentido. Existe.
É fácil. Não, fazer em blastófono ou biópsia de blastocisto, fazer a genotipagem para os grupos sanguíneos?
Não é um teste ADN típico, é um teste ADN, é um polimorfismo, é como se fosse um diagnóstico de uma doença génica.
Mas essa genotipagem tem sentido fazer agora ao pai, no imediato ao pai.
Claro, não, eu percebo bem o que diz o Sérgio, depois... não sabia era se a tecnologia para fazer em células de embrião era ipsis verbis, aquela que se faz em...
Aliás, é possível fazer a genotipagem destes no sangue da mãe, em ADN livre, a partir logo do primeiro trimestre, e é o mesmo princípio. Tudo aquilo que é possível fazer nesse ADN livre será possível fazer, teoricamente, em meia dúzia de células ou numa ou duas células. Portanto, é uma questão de... Portanto, eu aqui tenho... Estou convencido que isto foi claramente acautelado, como é óbvio, porque isto é, mas agora não interessa nada, a gente não pode presumir. Claro.
Pois, pode, mas pode também não ser, portanto, é mais seguro.
Ou seja, estou de acordo que aqui não há necessidade nenhuma de geneticistas para nada, não vale a pena um tipo estar aqui, não é?
Não, mas o que pode faz sentido, se for uma possibilidade, não faz sentido.
Mas pode ficar desde já na ata que aprovamos, desde que haja a confirmação de que a genotipagem revele uma situação de heterozigotia.
Patrícia, é? Desculpe. Ana Rita, se tem aí um mail qualquer daqueles de respostas normais, que assim mandava-me isso, eu já lhe mandava a resposta, que já ficava, senão... Um qualquer daqueles de infine.
Mas dá, pode ficar isso, não é?
Só para eu ficar mais esclarecido, portanto, este caso é um caso em que nós, ao aprovarmos, estamos a eliminar embriões completamente saudáveis, certo?
Completamente saudáveis.
Exatamente. Isso são embriões completamente saudáveis. Portanto, eu acho que temos de ter um bocadinho mais de atenção com isto, porque se não há outras...
Mas a alternativa...
Alternativas terapêuticas?
É pormos esses... A alternativa é...
É a contigo. É a colocação no útero de outra mulher.
Sim. Aqueles embriões no útero daquela mulher não ficam saudáveis.
Todos os embriões que forem agregados no sentido que vão ser desenvolvidos no útero de uma mulher que está isoionizada vão dar reações de hemólise gravíssima e morte da criança.
E não há, hoje em dia, nada que se possa administrar.
Depois de estar a mulher isoionizada, não.
Em termos de sensibilização, não há nada de... Não, do que há é de não agravamento, de acompanhamento obstétrico. Mas o acompanhamento obstétrico é muito imprevisível e mau prognóstico. E mau prognóstico.
A tua questão é importante, obviamente, mas... claramente que há aqui duas situações que devem serem colocadas nos respectivos pratos.
Sim, mas tem que ficar restrito na resposta que aquilo que diz a lei é
claro.
Doença grave, incompatível com não sei o que, não sei o que mais. E isto temos que clarificar que não há alternativa terapêutica
claro.
Para a situação.
Eu só estou a falar nisto porque é assim, este é uma daquelas situações que pode ser alvo de grande crítica, precisamente se não for muito fundamentado, não é um em que nós demos, pronto, faça-se com base, não é? Porque aqui, vamos imaginar, os críticos na sociedade deste tipo de técnicas vão estar à espera de um caso destes em que se fez uma decisão e não se justificou porquê. E é uma decisão em que não é como as outras todas que nós temos feito, em que eliminamos os embriões doentes e apenas permitimos a transferência de embriões saudáveis. Aqui eliminamos embriões saudáveis de tipo A para transferir embriões saudáveis de tipo B. É completamente diferente.
Eliminamos com os anos.
Sim, que é a mesma coisa.
Com os anos.
Já podemos não eliminar, se for.
As preocupações do Carlos fazem todo o sentido e nós temos que basear isto. É evidente que há isoimunizações em que a criança consegue chegar aos 30 semanas e é pronto, e fica mais um prematuro para ver se não entra para a mortalidade ao ano de vida, mas consegue-se. Agora, isso também é o mesmo tipo de raciocínio quando nós aceitamos os DGPIs porque há 30% de probabilidade disto ou daquilo, porque na realidade há 70% de outra probabilidade.
Ou pior, Carlos, quando nós aceitamos um DGPI por uma doença que é grave, mas é tratável. Por exemplo, na fenilcetonúria, em que com a dieta a pessoa não tem sequelas, em princípio, nós também já aceitamos isso. E, aliás, porque se a lei prevê que uma interrupção de gravidez possa ocorrer até às 10 semanas sem nenhum motivo, que não seja o da vontade da mulher não querer ter aquele filho, até às 10 semanas uma pessoa consegue saber se é menino ou se é menina, também, portanto, é destas situações. Portanto, agora, o que eu acho, então, se calhar, como alternativa, e se calhar respondi a estas preocupações que foram aqui manifestadas, que é a ausência de informação, quer sobre a situação genética do parceiro masculino, quer dos antecedentes, era dizer que, exatamente, exato, queira dar-nos, não é, de género, que precisamos de saber informações sobre, adicionais, sobre, nomeadamente, a genotipagem do parceiro masculino relativamente ao grupo RH e aos antecedentes obstétricos do casal. Não é?
E às características da imunização. Obstétricos.
Deixem-me agora, sendo advogado do diabo. Vamos imaginar que é como diz o Carlos, ela não teve nenhuma complicação com nenhum recém-nascido anterior, nem com nenhuma gravidez anterior, mas apesar de tudo está isoimunizada. Nós sabemos que em cada gestação o risco é maior, não é? Porque vai ganhando, vão sendo reforços da vacina, digamos. Há alguma maneira de prever qual é, em termos de titularidade, de lado dos títulos de anticorpos?
Sim, mas não te dá o prognóstico. Não te dá o prognóstico. Portanto,
o facto de haver um antecedente obstétrico grave reforça, tranquiliza-nos porventura adicionalmente.
Mas o problema é isso não houver.
Mas
essa
não é
essa
mas também é o essencial para a decisão.
Então, se não é essencial, para que é que a gente vai pedir?
Pois, mas já agora vais correr.
Mas já agora não. Mas é que o problema é esse, é porque, vamos imaginar, se a gente está a arranjar um argumento para poder reforçar uma nossa decisão que é favorável, recebermos uma resposta que vai contra isso, só nos fragiliza a nossa posição.
Pois, eu também concordo, eu acho que não se... Eu acho que aqui pediríamos a questão da genotipagem.
Só a genotipagem está resolvida.
É. Porque se vamos para a outra questão...
É, porque depois é isso. É, depois vai dizer, não teve nada, por acaso tem uma criança que é uma maravilha.
Fazemos então um pedido de esclarecimento sobre a genotipagem e pode até nem ser necessário tomarmos uma decisão se...
E na IATA fica que temos à
espera. Exatamente, é isso.
Até dar uma ideia de
Claro, exatamente.
Isso é por e-mail que vai ser mandado,
não é? As respostas são, sim. Portanto, eles podem nos responder de imediato. Isto é um pedido de esclarecimento. Tal seja pensar que depois vão esperar mais um mês até... Não, nós podíamos aprovar depois por e-mail, que é para não estarem à espera mais um mês até à nossa próxima reunião plenária. Não tem importância? Sim, em fevereiro. É, está bem, pronto. Sinais, pois já não é pedir a fundamentação. Era.
Eu estou aqui a ver, é evidente, aqui estou só a olhar para as coisas da internet. Aqui fui para o up-to-date e é de 2018 e diz, pronto, faz várias introduções e tal, não vale a pena ler tudo, diz With appropriate pregnancy monitoring and intervention, this disorder can be treated successfully in almost all cases with minimal long-term sequela in offspring. Se nós pusermos este tipo de posição no prato da balança em eliminar embriões 100% saudáveis, eu acho que isto, por ser criticável, se a nossa decisão vai no sentido que estamos a dizer, temos que a fundamentar melhor do que quando é para eliminar embriões...
Carlos, mas deixa-me só interromper-te.
Eu estou a tentar ser profilático.
Eu sei, eu percebo e é importante, mas o proper aí é que faz a diferença, é que o proper treatment implica quase sempre as sanguinotransfusões, que são transfusões em que se tem que puncionar o cordão umbilical e fazer transfusões diretas no recém-nascido. Por exemplo, cá em Portugal, eu não conheço nenhum centro que esteja a fazer isso. Houve, correram muito mal. Tem um risco muito elevado. Portanto, são centros altamente diferenciados que fazem, são poucos os casos, que conseguem fazer o tratamento apropriado. Portanto, esse...
pedimos os esclarecimentos e só depois é que tomamos
a decisão.
Exatamente.
Exatamente. A agenda de página.
Muito bem, pronto. Podemos então concluir este ponto. Ponto 6, é possível pôr ali, Patrícia. Analisar o pedido de esclarecimento relativo à preservação do potencial reprodutivo requerido por beneficiário transexual em transição de feminino para masculino. Este é um assunto muito interessante e tem duas vertentes que nós temos que analisar. Por um lado, o pedido e, por outro lado, a carta que a diretora do centro remete ao beneficiário, cujo teor eu penso que nós devemos analisar e ponderar se devemos tomar alguma medida sobre isso. Não viu? Seguiu?
Seguiu.
Carlos leu a carta, sabe o que é que eu estou a falar?
Sim, pois, e eu concordo com a Carla, obviamente, nos dois pontos. Eu diria, no primeiro ponto não tenho nada a dizer. Porque já aconteceu, já demos no passado opiniões semelhantes, isto é, o próprio que quer preservar o seu material biológico pode preservar o que quiser, onde quiser e como quiser.
A questão é que ele quer preservar no Serviço Nacional
de Saúde. Exatamente. O problema, mas isso é o que ele quiser. Agora, se o Serviço Nacional de Saúde financia ou não financia, é uma coisa para a qual eu não tenho resposta e acho que o Conselho também não tem que se meter no assunto. A aplicação do material biológico, quando alguém pensar em usá-lo, esse é que provavelmente nós teremos que ter a opinião ao abrigo da legislação que estiver em vigor na altura. Aqui, como é para passar para o sexo masculino, isto depois... isto é uma fantasia absoluta da cabeça do Cristiano, que agora ainda se chama Cristiano ou qualquer outra coisa. Pronto, é Cristina. Então, o Cristiano, porque isto obriga a roupa. Porque senão não faz sentido nenhum preservar os ovócitos dele, porque já tem outra roupa, quer dizer, duas mulheres em que uma dá o óvulo e depois transfere os embriões para o útero da outra senhora. Para ambas contribuírem naquela fantasia, mais ou menos, da coisa. É amor, exatamente. E, portanto...
É um envolvimento emocional do casal.
Sim, porque tomar conta da criança não dá envolvimento emocional nenhum. Enfim, adiante.
É muito pragmático. É muito pragmático.
Mas pronto.
A primeira parte já era financiado pelo SNS, porque este homem, para querer preservar os seus óvulos, já tem que fazer um ciclo de estimulação ovárica às custas do Serviço Nacional de Saúde.
É isso, mas repara.
Se calhar nós já temos que nos pronunciar
sobre os custos para o Serviço Nacional de Saúde. Eu, como entidade reguladora, não tenho nada a ver com os normativos financeiros do Serviço Nacional de Saúde.
Mas é a mesma coisa do que o uso posterior. Eu acho que nós devemos ter
não, porque o uso posterior implica alguma legislação que possa ter mudado ou não mudado. Se de repente os senhores deputados nesta casa chegarem à conclusão que a roupa não é possível, nós temos que aplicar essa legislação. Agora, neste momento, tudo é possível. Nós não temos opinião nenhuma. Nada. E aliás, se ele faz a mudança de género no Serviço Nacional de Saúde, estou mesmo a achar muito ilógico dizer não, os óvulos é que não pode preservar. Mas isso é um problema que a própria instituição tem que perguntar ao Ministério se paga ou não paga.
Se na legislação anterior seria possível, porque a partir...
Isto é muito confuso, mas legalmente eu não vejo nenhuma...
Mas nós não podemos
contrair. Pronto, pegar.
A questão em concreto.
É assim, sim, para enquadrar também, a Helena não recebeu os documentos. É uma mulher que está num processo de transição para o homem. E antes de começar a fazer os tratamentos, que lhe vai obviamente comprometer tudo, ela quer criopreservar o seu potencial reprodutivo, ou seja, quer criopreservar os seus óvulos para, num futuro, numa relação que venha a ter, poder contribuir geneticamente para um bebê. No fundo, se ela é mulher e se vai criar ou preservar os seus óvulos e se vai casar com outra mulher, lá está, isto será sempre uma roupa, não é? Os óvulos dela, mas pronto, isso seria outra questão. Agora, a questão é, ele quer ou ela quer criopreservar o seu potencial reprodutivo, quer criopreservar os seus óvulos, mas está a fazê-lo no Serviço Nacional de Saúde e quer continuar a fazê-lo no Serviço Nacional de Saúde e vem-nos perguntar a nós sobre...
Carla, aqui da argumentação, desculpe interromper, no artigo 7 da documentação, embora não tenha a ver diretamente, mas o nível de tempos de espera, é proibida a existência de tempos de espera distintos para os tratamentos PNA, em função do iniciário ser casal de sexo diferente, casal de mulheres ou mulheres... sem parceiro ou parceiro, quer dizer, na prática, isto enquadra, se eles vão ser um casal de sexo diferente. Nós não podemos conviver a eles.
Do ponto de vista de opinião legal, nós não temos nada contra, não há nada contra. Do ponto de vista de financiamento no Serviço Nacional de Saúde, não faço ideia, nem somos nós que temos que nos pronunciar. Onde temos muito que ponderar se fazemos, se tomamos alguma atitude, é no facto de haver uma carta de um diretor do centro para o Cristiano Cristina, a dizer, olha, pergunta ao Conselho Nacional o que é que se pode fazer ou não. Isto é que é da nossa área mesmo, quanto ao resto não há ilegalidade e não temos opinião quanto ao financiamento.
Sim, não, eu concordo e, portanto, a minha sugestão era escrever à doutora Márcia, que na parte dela escreve.
Então, já é a segunda questão, já é a segunda primeira.
Ah, peço desculpa.
A senhora que está em processo de mudança de sexo anuncia que quer utilizar o material biológico ou apenas pede para criopreservar o material biológico? Mais nada.
Sim.
No futuro, mas sim, não, ela neste futuro. Momento ela está num processo de mudança de sexo. Em termos práticos, ela é uma mulher.
Ela já mudou o nome.
Já mudou o nome, está bem. Ok, é que eu não sabia. Pois é, mas ela anuncia a intenção, mas ainda não está em processo. Ela neste momento está em processo de mudança de sexo e enquanto cidadão em processo de mudança de sexo, ela pede para criopreservar o seu material genético.
Ela já é cristiana.
Sim, mas independentemente do cidadão. Ou seja, tem aqui um cidadão que pede para criopreservar os seus gametas. É o pedido que tem, mais nada, neste momento. Sim, mas esse objetivo pode ocorrer ou não, é uma possibilidade.
Não, mas
sim.
Porque aqui.
Não, é um projeto,
não, mas nós sim. Temos que diferenciar duas questões, que é que lá está, nós temos que ter uma opinião, independentemente de saber quem financia, se o SNS financia, sim. Não podemos opinar sobre os financiamentos do Serviço Nacional de Saúde. É a vontade, claro, não podemos, mas a vontade de criopreservar, de preservação de
problema que tem neste
mas
momento.
A grande diferença aqui é preservação de causa social ou preservação de causa médica, porque eu não posso, só porque me apetece, chegar ao Serviço Nacional de Saúde e dizer eu quero preservar os meus ovócitos, porque eu não posso. Agora, esta tem um motivo médico, porque a seguir vai fazer testosterona que lhe dá cabo dos ovócitos. Portanto, aqui é, isso, é essa a grande diferença que nós temos que ter em conta. Esta, se fosse a Ana Cristina... e que chegasse ao médico a dizer eu quero criopreservar os meus ovócitos, ponto, não ela não poderia ter direito a isso, porque o serviço só
no centro privado.
No centro privado.
Só no centro privado. Mas no Serviço Nacional de Saúde não pode, porque uma pessoa não pode criopreservar por é o chamado de criopreservação de causa social, só porque lhe apetece. Mas esta tem, teoricamente, uma causa médica, porque logo a seguir está a mudar de sexo e vai fazer testosterona que lhe vai arruinar os ovócitos. Portanto, é claro que ela assim, portanto, esta tem uma indicação teoricamente médica. Portanto, aqui o grande ponto que nós, eu acho que nós devemos opinar como Conselho Nacional é se concordamos ou não que há lugar no Sistema Nacional de Saúde à criopreservação por causas médicas. E se achamos que há nas oncológicas e nas não sei o quê, também devemos achar que há nestas. Ou não, eu, por exemplo, acho que não, mas sou eu em particular.
Sim, podemos alargar uma muita discussão.
Pronto, sim.
Mas não podemos decidir nada, nem podemos responder ao Cristiano Barra e Cristina a dizer a nossa opinião, porque senão não veicula.
Mas isto, mas esta discussão, professor, é tida entre muitos de nós médicos. Este tema da criopreservação nos transgéneros é um tema que tem grande discórdia entre nós, profissionais da procriação assistida. Muito. E, portanto, eu se calhar acho que nós profissionais precisamos de ter, ajudava a ter uma opinião do Conselho Nacional num sentido ou noutro. Porque que depois, quanto à aplicação, é outro assunto.
Não, eu estava a comentar com a Presidente que aqui o argumento do projeto futuro pode cair por terra quando a criopreservação em idades muito, muito mais novas nas situações de doença oncológica, o Conselho é muito favorável. Até aprovámos uma recomendação que isto devia ser feito no âmbito do Serviço Nacional de Saúde para projetar um futuro reprodutivo naquela pessoa. Portanto,
acho que se
deveria separar a ideia do que será feito destes ovócitos no futuro e para o que é que serão utilizados. Portanto, aqui a questão é centrar no que a doutora Joana estava a referir agora. No presente temos uma pessoa que, do ponto de vista médico, vai comprometer o seu potencial reprodutivo, seja ele nos moldes em que for, e, portanto, que a decisão deverá basear-se só neste primeiro patamar, porque não é muito diferente do ponto de vista teórico das situações de criopreservação para tratamento oncológico.
Eu já agora...
Eu, por acaso, discordo, que é para aumentarmos a discórdia. A única coisa é... Isto é, na realidade, uma opção. É, isto não é uma preservação por doença.
Hã?
Isto não é uma preservação por doença. Não é por doença. Ninguém decide ter um cancro e precisar de criopreservar ovócitos por causa disso. Portanto, há aqui uma zona de fronteira que não é exatamente clara. Mas eu volto à minha... Eu não tenho dúvidas quanto à preservação dos ovócitos. E as dúvidas que tenho ou não tenho sobre se todos nós, com os nossos impostos, devemos financiar ou não isto... Está fora do âmbito da autoridade reguladora. É essa é que é a minha posição de fundo. Não é mais nada, não tenho o resto, preservar os ovócitos, preservar os espermatozoides, tudo o que quiserem. Agora, deve a sociedade pagar ou não pagar, eu posso ter a minha opinião, mas enquanto entidade reguladora é irrelevante. E para resolver este problema concreto, ainda mais irrelevante é, porque nós não vamos mandar uma carta à doutora Márcia a dizer pode fazer à vontade que o SNS paga. Quer dizer, quem somos nós para isso? Ou o contrário, quem somos nós para isso? Podemos, se acharmos adequado, elaborar um texto e mandar para o Ministério da Saúde a dizer estas coisas vão se repetindo na nossa experiência e é preciso definir se cabe ou não cabe no âmbito do financiamento. Podemos, mas também não é mais do que isso, nós não podemos. Agora, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, na realidade faz tudo o que a gente quiser. Portanto, se a doutora Márcia achar que faz, ninguém lhe vai pegar por causa de criopreservar os ovócitos deste ser senhora, portanto faz.
Eu percebo o que a Joana diz e realmente é perturbador. No entanto, queria só dar aqui uma chega dizendo que isto, pelo menos num centro público, já está a ser feito com alguma regularidade.
É isso que eu digo.
Coimbra não está, pronto, já falamos disso aqui.
Pronto.
Quem vai fazer
Coimbra,
de género em Coimbra já está.
Coimbra está a querer preservar ovócitos destas...
Por causa disso que eu disse, que eu acho... Foi exatamente em nome disso e já discussões que nós fomos tendo no âmbito de congressos médicos, que não há muito consenso, porque lá está, Coimbra faz isto, ponto final, eu não podia licenciar ninguém.
Claro.
Obviamente nem precisa, mas nós percebemos pela carta da doutora Márcia que há um desconforto no centro dela e por ela nisto, portanto, se calhar não era totalmente descabido que, houvesse, que tivéssemos uma opinião.
Eu,
eu também.
Enquanto ser humano,
eu também, porque isto.
Enquanto membro de um conselho.
Porque isto é um capricho.
Agora, agora só uma questão adicional. Esta, este homem, se não tirar os ovários, pode ser estimulado.
Um dia vamos ter um homem grávido.
Não, portanto, é se tirar o útero, mas. Portanto. O tratamento com a testosterona vai-lhe provocar atrofia dos folículos antrais, e, mas não daqueles folículos primordiais. Ou seja, ela um dia, se for ao hospital de barba, é estimulada e tira ovócitos.
Já vi no filme.
Pronto, mas a questão que se coloca é... Não há uma impossibilidade dela ou dele um dia tirar ovócitos. Pronto, mas quando o argumento é vai-me dar cabo dos ovócitos e tal como ali diz, é uma falta de informação, porque ela se for informada...
Vai adiar muita possibilidade de...
Vai.
É como os homens que fazem tratamentos para ter muito mais...
Vai-lhe secar os ovócitos.
Isto é
óbvio, óbvio.
Ele
não.
Ele vai tirar os ovos.
Eu acho. É assim.
Eu só fiz esta observação porque a referência aqui à mudança de sexo é o uso da testosterona e não a retirada dos ovários. E pronto, tudo bem.
Por isso é que devia ter sido a diretora do centro.
Pois, exatamente. Portanto. E este caso, de facto, está muito mal documentado e não permite tirar muitas conclusões. Agora, falando ali diretamente em relação aos casos oncológicos, completamente diferente, porque a terapia, a quimioterapia, destrói o património de óvulos. Portanto, essas mulheres, depois de estimuladas, não vão ter a possibilidade de ter ovócitos. Estes não. Exatamente, para além disso.
Presumir que a pessoa opta pela orientação sexual. Também é sempre uma coisa muito debatida. Identidade de gênero. Mesmo a orientação, a gente não sabe se opta ou não.
Mas aqui a orientação é
aqui sim, sim, pois claro. E aqui a identidade, ainda é pior.
Eu.
Desculpa, o que é que diz? Isto é um transtorno da identidade, se não é uma questão da orientação.
Está na lista das doenças mentais.
Isto é uma situação intersexual, realmente, em que há aqui uma discrepância entre os vários conceitos de sexo, não é? Há aqui, neste momento, este indivíduo tem um sexo civil, que é do sexo masculino, tem um sexo gonádico, que é feminino, tem um sexo psíquico, que é feminino, enfim, ou masculino. Agora, eu digo muitas vezes que não podemos simplificar o que é complexo, mas também não devemos tornar mais complexo aquilo que embora já é complexo, isto é. No plano objetivo da legislação, nós não podemos, obviamente, dizer que não. O que eu entendo também, e até, mas isso é uma questão já da autonomia do próprio centro, eu acho que esta preservação é sensato que possa, embora seja da vossa, eles podem fazer também. Mas a questão essencial é, nós temos algum elemento que possa, do ponto de vista legal, contrariar esta criopreservação de ovócitos? Claramente, não. A partir da altura em que estes ovócitos vão ser analisados, ou vão ser potencialmente utilizados, também neste momento não estou a ver que... não, também, portanto, nós só podemos dar uma informação de que o nosso entendimento é que, no plano da interpretação da legislação portuguesa, não há nenhum motivo para negar este desejo. E ponto. Relativamente, isto também para mim é, aliás, como disse, é perturbador. E a Joana, quer dizer, eu acho que aí, Joana, eu entendo que nós não podemos fazer aqui uma interpretação. Isto inevitavelmente é polémico. E obviamente que os centros, uns farão descontraídamente, ou mais ou menos descontraídamente, e outros, porventura, não o farão. Sejam públicos ou privados, porque de facto a visão deste tipo de problema será muito distinto em função da nossa concepção deste tipo de situações. Isto, para mim, é muito perturbador. Mas nesse plano da perturbação menor ou maior, é ou entrará no patamar da decisão. Eu aceito ou não aceito fazer isto? E os centros públicos não podem ser obrigados a fazer, se assim o entenderem, mesmo que a lei permita. A lei permite, mas não obriga a fazer. E os centros privados também não podem ser obrigados a fazer. E, portanto, nós, como órgão regulador, apenas temos que fazer aqui uma interpretação daquilo que a lei pode permitir ou não. E, portanto...
Tanto quanto entendi, esta senhora, primeiro, sofria disforia de género. Logo, era considerada como doente. Sendo considerada como doente, no processo de transição, quando pede para criopreservar os ovócitos, isto pode cair no âmbito direito à proteção da saúde, nomeadamente no entendimento que nós usamos, que é o da Organização Mundial de Saúde, que é o estado de pleno bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou de enfermidade. Além disso, ela não pode ser discriminada injustamente em relação, e aqui é que é mais difícil, que é o grupo com quem vamos comparar. Se vamos comparar com as mulheres que sofrem de doença oncológica, ou se vamos comparar com os homens que depois querem ter um filho, porque ela já é, no fim do processo, será um homem. Isto é uma discriminação em razão do sexo e uma discriminação em razão do género. E, por isso, a questão tem que ser enquadrada no âmbito direito à proteção da saúde e no âmbito direito antidiscriminatório. Ou seja, é contrário à dignidade do ser humano que ele é não ter acesso à criopreservação dos seus ovócitos, impedindo assim o livre desenvolvimento da sua personalidade no futuro, pelo facto de estar num processo de mudança de sexo? E esta é a questão a que temos que responder. E aí essa é a questão fundamental, tem direitos reprodutivos enquanto mulher e tem direitos reprodutivos enquanto homem. E no âmbito da liberdade reprodutiva dela está o direito a ter filhos. Por isso...
Pois, o grande problema... Estás-me a tirar as palavras da boca. A intervenção da Helena... comprova o que eu disse no início da manhã, do benefício de termos múltiplas abordagens e perspectivas dos assuntos, e não exclusivamente os técnicos. Mas, apesar de tudo, sobretudo quem trabalha num centro público, tem que mitigar estes valores indiscutíveis, abstratos, com o realismo do que é a prática do dia-a-dia. E as listas de espera e as incapacidades de resposta são, na realidade, o dia-a-dia. Aqui, por um caso esporádico, não creio que se possa invocar uma incapacidade de resposta, mas é garantido que um casal infértil vai ser ultrapassado para poder fazer mais um ato. Portanto, há uma mitigação dos valores. Agora, nós... Então, se não há... Mas não há discriminação... Portanto, vai ter que esperar 2 anos antes de começar a fazer testosterona. Pronto, tudo bem. Mas isto é, mais uma vez, uma discussão filosófica muito interessante, mas não tem nada a ver com a resposta ao rapaz. A resposta é: não há legalmente nenhum impedimento. Nenhum impedimento legal.
referi, já foi uma coisa que eu referi, que na próxima reunião anual com os centros nós vamos falar disto concretamente. Quando um centro tem um beneficiário que está a fazer um tratamento ou um casal, o nosso interlocutor é esse centro. O centro não pode dizer ao casal, ao beneficiário, olha, vá falar com o Conselho da Procriação Medicamente Assistida. E fazem isso muitas vezes. Nós recebemos até telefonemas de pessoas a dizer, olha, eu quero colocar esta questão porque o médico do meu centro disse para eu perguntar ao CNPMA. Isto não pode ser. Se é uma pessoa que tem uma dúvida e que se dirige, muito bem. Se é uma pessoa que está a ser seguida num centro, é o centro que tem que nos trazer o assunto e que nos tem que trazer esses problemas. Neste caso concreto, aqui temos um caso por escrito deste pedido, desta carta que a doutora Márcia Barreto, ou Barreiro dirigiu ao Cristiano, dizendo-lhe, vimos para este informar, que dado o caráter particular da sua situação, da situação clínica exposta, recomendo que seja remetido ao CNPMA e, se uma vez aceite a sua realização num centro público de PMA, aconselho a referenciação ao centro de PMA da área. Portanto, isto... Não pode um diretor de centro, isto não pode um diretor de centro fazer. Foi dois chutes, não,
mas agora
gravíssimos.
Deixa-me só ver uma coisa.
Bom.
Sejamos agora fazendo, estando no lugar da Márcia. Primeiro, nós não sabemos se este Cristiano foi alguma vez ao centro que é dirigido para Márcia, ou se pura e simplesmente contactou também o centro, tipo telefone, ou o que é que faço, porque uma pessoa que já recebeu um doente no seu centro, a seguir não vai propor a referenciação para o centro da área. Portanto, há aqui uma discrepância na carta que me leva a pensar que este senhor não é utente do centro. É apenas alguém que questionou, provavelmente por escrito, para receber uma carta da Márcia também por escrito. Portanto, antes de sermos hipercríticos, temos que saber se ele é utente ou não daquele centro. Duvido, porque senão se recebo em Santa Maria um casal, uma senhora, um homem, seja o que for, a seguir não lhe vou por escrito dizer recomendo a referenciação para um centro da sua área. Quer dizer, aí... Há aqui um equívoco em qualquer lado. E nem sei, os centros PMA de Lessa de Palmeira, não sei qual é a área. Ah, é São João.
Dá a ideia que o Comim é o centro público de Guedes.
Deve ter sido contactado para...
Eu recomendar contactar o Comim como centro público.
Com uma questão de ordem geral, que é... Nós, sendo uma entidade reguladora, poderíamos assumir uma atitude, se calhar excessivamente drástica, de não responder a não ser aos centros. Nós somos a entidade reguladora de proteção, obviamente, dos cidadãos, dos beneficiários reais e potenciais, mas regulamos a atividade dos centros. Logo, os nossos interlocutores, sendo os centros, se alguém contacta, se faz um telefonema para, ou escreve para o CNPMA no sentido de ser esclarecido isto ou daquilo, a resposta, seja oral, seja por escrito, deve ser, olha, deve dirigir-se ao um centro da sua área.
Exceto nos casos em que o doente ou a paciente já utente de um determinado centro e não esteja... A contactar por algum...
Ah, por algum problema, sim,
com
sim, claro,
centro, é?
Claro, evidentemente.
Portanto, nós essa ligação direta aos pacientes temos que manter.
Sim, sim.
Agora estou de acordo.
Agora, uma questão de ordem técnica, se podemos fazer isto, podemos fazer aquilo, até porque a possibilidade de o fazer ou não, antes de ser uma possibilidade legal, etc., terá que ser uma possibilidade técnica.
Claro.
E, portanto, tem que passar por esse filtro.
Uma parte levanta-nos aqui esta dúvida de ele não ser sequer utente do não estar em tratamento no centro, porque ele poderia, diga uma coisa, ele poderia fazer este tratamento num hospital normal.
O que me parece é que a Márcia deve ter recebido uma carta do senhor.
Isto será, eventualmente, não temos indicação, não
Sim, porque o Pedro Hispano drena para o São João. Portanto, ou foi ao São João e o São João chutou e ele tentou por moto próprio. Portanto, pode ter sido isso. Portanto, porque o São João, Matosinhos, drena para o São João. Portanto, a referenciação normal, sem passar pelo senhor, é via consulta, via referenciação ao Hospital de Matosinhos, São João. Ou seguiu esse trajeto e o São João rejeitou, não sei, não faço ideia. Ou o senhor de moto próprio, portanto, isto parece que o senhor, a carta, o senhor de moto próprio deve ter contactado o Quemino.
Só pedir uma informação.
Não, o problema que o Alberto levanta é um problema pertinente, porque nós, ao respondermos diretamente aos utentes, aos cidadãos, estamos a legitimar o pedido deles. E eles vão ao hospital, se nós dissermos que sim, que pode fazer, e eles vão ao hospital e dizer, não, mas as regras não são essas aqui, até porque, por exemplo, na lei não faz nenhuma referência ao limite de idade para fazer tratamento. E eles chegam lá, se nos perguntarem, nós pela lei não podemos dizer que não pode fazer. E eles chegam aos centros e não podem. Portanto, realmente estes aspectos são muito sensíveis. E de facto, primeiro, se formos contactados diretamente por um utente, é remetê-lo ao respectivo centro de PMA. E depois o centro é que nos tem que contactar. Agora, neste caso, acho que... Aqui, este caso, o que me parece é que se nós respondermos ao doente e dissermos que ele tem que contactar o respectivo centro de PMA, que é a resposta que me parece mais adequada, tem que se, de alguma maneira, explicar que nós não nos temos que pronunciar ou que... Enfim, que não há nada a opor relativamente ao pedido e, portanto, ele deve dirigir-se ao centro de PMA da área. Acho que valia a pena esclarecer com a doutora Márcia o que é que se passou em concreto, uma vez que nos chegou esta carta. Agora, não podemos é deixar, a partir do momento em que foi dada esta resposta pelo centro de PMA, se nós dissermos, agora dirija-se ao centro, sem dizer mais nada, ele vai pensar, estão-me aqui a empurrar outra vez e ando aqui num ping-pong, não é? Portanto, eu acho que nós aqui temos que, a este caso em concreto, temos que dizer que legalmente não há nenhum impedimento para fazer a criopreservação. E que, portanto, deve dirigir-se a um centro de PMA no sentido de ser devidamente orientado.
Isso considerando esta interpretação que estamos a dar agora, de que de facto ele não contactou, não está a ser acompanhado no centro.
É isso que eu digo, tem que se primeiro calhar, perguntar
que
é que
nós,
à doutora Márcia.
Sim, porque é que nós não perguntamos à doutora Márcia se este Cristiano Barbosa se é acompanhado no centro dela, porque se ela... Pois, também é estranho, não é? Pois, realmente, e dizer para pedir a referenciação e é estranho, mas... mas só para ter a certeza, não sei. Não é? Perguntamos-lhe, se confirmar que realmente ela não é acompanhada, nós dizemos, não há nenhum impedimento legal, contacte o centro da sua área de residência, não é? De referenciação, ou... É a referenciação. Não, pode.
Podem. Legalmente, agora, qualquer pessoa pode ir ao
processo. Exato, e vai. É.
Não há nenhuma referenciação geográfica. Em sítio nenhum. Os pessoas do Algarve, se quiserem ir ao Porto, podem ir para o Porto.
Não sei se isto tem para mim, mas de facto
é
saiu.
Não, todas as
pessoas
têm prática. Na PMA, propriamente, sempre esteve, pelo menos no meu centro, sempre abarcámos o país.
O país inteiro, pois. Pois.
Não há áreas de referência.
Sim, sim, sim. É, portanto, não temos que fazer.
Nem devemos.
Dizer contacto o seu. Um centro. Contacto um centro de PMA. Pronto, ok. Está bem. Sim, Helena.
Sim, estava aqui a ver a lei que regula a lei é omissa relativamente a quem é que se pode dirigir ao Conselho.
Pois. Daí nós estarmos com estas...
Isso é uma questão fundamental, sim. Porque por exemplo, há vários conselhos e várias comissões em que é muito clara a lei quem é que se pode dirigir e quando. Uhum. Sendo a lei omissa, não sei se não haverá um dever de responder aos cidadãos quando os
e
cidadãos...
E respondemos sempre,
sim,
Helena.
Tem que ser,
pronto.
Ou seja, era uma questão...
Respondemos sempre. Questão. Agora...
A questão não é responder. A questão não é...
Temos que dar uma resposta.
Pois... Não.
Mas isso
a questão
é
não é responder, a questão é deixar a decisão, não sermos nós a dizer qual é a decisão. Pois, responder temos que responder.
Estava-me a dizer aqui a Patrícia, respondemos quando temos possibilidade, porque dadas as dificuldades já há pedidos em espera há algum tempo, mas por princípio nós respondemos.
Então, quando discutimos o site, se discutiu o problema
de pôr lá os cidadãos
para,
e
para
é
evitar
sim, isso sim.
Sobrecargas, portanto.
Sim, sim, sim,
sim,
sim.
Agora, tem todo
agora,
o direito.
Agora a questão,
esta pergunta é que é uma
agora o que nós estamos aqui a discutir é quando o cidadão já está num centro de PMA a ser acompanhado por especialistas, não deve vir à revelia do seu centro nos perguntar o que quer que seja. Nesse caso concreto é o centro que o está a acompanhar nesse tratamento que lhe deve responder, a não ser que essa pessoa esteja em conflito com esse centro, não é? Caso contrário, é o centro que é o nosso interlocutor, quando está já a ser acompanhado. Agora, quando o cidadão tem uma dúvida e quer saber e não está ainda em nenhum centro, aí dirige-se a nós e recebe resposta dentro das nossas possibilidades, que neste caso são difíceis, não é? Carlos.
Eu poria um bocadinho ao contrário, que é... O cidadão tem sempre direito a questionar-nos. O que estava aqui enviesado antes da última leitura da carta da doutora Márcia é o diretor do centro dizer ao cidadão que nos contacte em vez de ser o diretor diretamente. Isso é que estava enviesado. Eu não tenho, enfim, não tenho nenhuma memória de nenhuma situação destas. Isto é uma estreia de um diretor de um centro dizer a um utente dirija-se diretamente ao Conselho. É, mas era isso que estávamos a suscitar.
Mas às vezes isso acontece, Carlos.
E os diretores
sim,
do centro
quando lhe colocam de questões que eles não se querem comprometer, olha, pergunte lá ao CNPMA. E aí, nós temos esse caso e aí íamos na reunião anual com os centros fazer... chamar até porque induzem as pessoas num erro, porque as pessoas com uma resposta desta dos centros dizem, acham que nós temos que lhe dar uma resposta, em muitos casos não temos, nem podemos dar resposta para certos assuntos e portanto a pessoa depois pensa, o diretor do centro pediu, disse para irem ao CNPMA, pensa que somos nós que não queremos dar essa resposta, ou que temos má vontade.
Isto é uma coisa que nos custa, não é
aí tem que ser muito bem chamada a atenção na reunião com os centros a um princípio que de facto há muita confusão, que é, nós não somos o Ministério da Saúde, nós não temos nada a ver com o financiamento
do Serviço Nacional de Saúde, nem com as listas de espera, nem com as idades. Nós não temos, não, isso é com a Direção-Geral de Saúde. E mesmo as exceções, ou é com a Direção-Geral de Saúde, como Ministro.
Pronto, passamos então ao ponto seguinte, ponto 7. Analisar o pedido de parecer sobre um ensaio clínico com recurso a produtos medicinais e investigacionais derivados de células staminais embrionárias.
Eu confesso que achei isso muito insuficiente.
Pois, sim, temos que, mas de facto...
Nós temos elaborado um protocolo com a FC, temos um conjunto, FCT, e temos um conjunto de procedimentos para quem se quiser candidatar a fazer investigação que inclua embriões doados para investigação. Portanto, nós temos os procedimentos. Portanto, os procedimentos, não é ilegal na nossa legislação utilizar embriões doados para investigação. Agora, isto é uma confusão de alguém que está, dear sir, dear madam, da ideia que isto é um ofício para mandar para vários sítios. Pois, portanto, eles não... É o que eu estou a dizer, isto parece um ofício. Pois não, isto não é para uma entidade reguladora, isto é para os centros, isto é como se fôssemos um centro.
Veio de
Espanha.
Isto veio para nós provavelmente por
Não, eles contactaram a ética e a ética encaminhou-os para nós.
Bem, mas a ética também era um sítio adequado para responder a isto, se no seu centro se faz. Pronto, está bem.
Também a gente tem que ser assim, fazer pessoas.
Não, nada, nada de nada. Portanto, nós temos que invocar os nossos procedimentos e pronto. E pronto. Isso eu já me tinha percebido, isto é meramente uma empresa intermediária que anda a fazer o phishing de possibilidades de investigação para propor ou porque lhe encomendaram a pergunta. Para mim faz-me todo sentido, quer dizer, é responder exatamente como o Sérgio sugeriu. Pronto, é dizer que nós não estamos envolvidos porque somos uma autoridade reguladora e que em Portugal é legal, mas tem que obedecer aos procedimentos que vão anexos. Pronto. Resumindo, Sérgio, resumo.
Pedagógica, não é? Muito bem.
Porque isto é uma companhia de exploração.
Ah!
As nossas assessoras, que se depois quiserem mandar isso em português ou em inglês, eu posso traduzir.
Sim, porque. Sim, está bem. Está bem.
Aquelas 5 linhas também não tens muito trabalho. Da deliberação 01-2009 são aquelas 5 linhas.
Então passemos ao último ponto, que também à partida não será demorado. Deliberar sobre iniciativas de sensibilização, informação e debate sobre as questões da fertilidade, onde a promoção e proteção da saúde sexual e reprodutiva, designadamente no contexto escolar. O que é isto? Também já constatamos e já falamos aqui várias vezes da necessidade de campanhas de informação aos jovens sobre planeamento familiar, sobre preservação da sua fertilidade, sobre programar na sua vida a sua paternidade e maternidade, não deixar para muito tarde, porque convém as pessoas perceberem cedo que têm que programar a sua maternidade e paternidade cedo. Portanto, a necessidade que há de informação, sobretudo aos jovens, à população escolar, destes problemas. Nós já tivemos aqui ideias de campanhas, etc., as coisas não se concretizaram. É preciso, para uma campanha é preciso recursos financeiros que nós não temos, as ajudas que pedimos não respondem, nem sequer recebemos resposta, e portanto continuamos com este problema, com esta necessidade premente. Os jovens, e eu tenho feito algumas iniciativas deste género lá no meu concelho, nas escolas em Oliveira das Mães, e percebe-se que os jovens ignoram completamente tudo o que tem a ver com a sua fertilidade. Não é um departamento de que se fala nas consultas no centro de saúde, não é um assunto que se aborda em lado nenhum, e portanto tudo aquilo que nós lhe possamos dizer sobre isto é uma novidade total e absoluta. E estamos a falar de prevenção da doença, estamos a falar de promoção da saúde. E então temos aqui, eu tenho aqui duas ideias para apresentar. Uma delas, que até foi em conversa com a Ana Rita, que surgiu, que com poucos recursos nós podemos tentar fazer isso. Não sei se já ouviram falar do Parlamento dos Jovens, que está a decorrer neste momento, precisamente no mês de janeiro. Há a Assembleia da República promove um programa que é o chamado Parlamento dos Jovens, em que... Na RTV, pronto. E então isso promove o debate. O que vê é depois os debates aqui. O que é importante é o trabalho que os alunos fazem na escola.
Parece aqueles
esmagados dos barretas. É, a mandar. O que é importante é o trabalho que eles fazem na escola. E então, este programa do Parlamento dos Jovens elege, há dois programas distintos, um para o secundário e outro, ou melhor, um para o segundo ciclo e outro para o terceiro ciclo. Isto está dividido por temas, porque são idades muito diferenciadas. E todos os anos há um tema para o segundo ciclo e um tema para o secundário. E os temas são variadíssimos. Este ano é sobre educação ambiental, já foi sobre igualdade de género, já foi sobre N assuntos, temas, já foi sobre educação sexual, já foi sobre bullying, já foi sobre comportamentos de risco, tem sempre um caráter educativo. E o que é que surgiu? Isto para nós não tem quaisquer custos, nós tentarmos reunir com a equipa responsável do Parlamento de Jovens e sugerir que num próximo ano o tema, nomeadamente para o secundário, se calhar mais do que para o segundo ciclo, seria relacionado com isto, com... Lá está, prevenção da doença, promoção da saúde, falando de fertilidade, falando de comportamentos de risco, falando de comportamentos, e muitos destes comportamentos de risco são transversais e, portanto, não afetam só a fertilidade do jovem, afeta todas outras variantes. Abordar e nós também, de alguma forma, disponibilizar-nos para ajudar com conteúdos, porque há sempre um guião que vai para as escolas, com conteúdos sobre estas áreas, e punhamos os miúdos durante este período a preparar, porque o que é que eles fazem? É lançado o desafio à escola, a escola adere e inscreve os seus alunos, inscreve as suas turmas ou não no programa. Se inscrever, o que é que acontece? Eles trabalham o tema. Eles encontram lá em determinadas disciplinas que estejam mais relacionadas com o tema, preparam o tema, discutem, analisam em grupos de trabalho com a ajuda dos professores, preparam o tema, portanto, e depois estabelecem várias listas com várias propostas.
Depois eles fazem campanhas eleitorais para ver qual é a lista que vai representar a escola na sessão distrital e depois quem ganhar, quem, isto há também aqui uma simulação de parlamento, não é? Que eles têm que fazer campanha, têm que saber apresentar e divulgar as suas ideias, as suas propostas. Depois no distrito é eleito um representante distrital e depois o que o Sérgio diz que vê é aqui na Assembleia da República o debate com todos os representantes distritais a trazerem as suas propostas para o, aquele tema em concreto. Nunca, não sei, não perco muito tempo. Agora, na fase de, e na fase escolar, participei em números, nas fases escolares, porque vai sempre, no período de janeiro, um deputado à escola debater com os alunos, falar um bocadinho do funcionamento do Parlamento, falar um bocadinho como é que eles têm que apresentar as suas coisas, do debate, e falar também um bocadinho sobre o tema. Claro, então, eu tinha a minha função, não é? Pronto. Mas portanto, a ideia seria um bocadinho esta.
Do nosso vice-presidente, mas é assim, não é do seu tempo, porque foi antes da fase terminal, mas nós tivemos aqui, além dos dois encontros, dos dois colóquios que foram elaborados, fizemos outras duas atividades no passado vocacionadas para as escolas e para essa faixa etária. No primeiro mandato, foi sempre o Alexandre que liderou mais esses projetos, no primeiro mandato foi com a Ciência Viva e as escolas organizaram-se à volta de propostas de jogos, etc. De jogos e depois os finalistas que foram selecionados através de Ciência Viva, das escolas que se propuseram, acabaram por vir aqui apresentar os seus trabalhos e foi aqui a votação final. E muito bem, e aliás foi a escola da Baixa da Banheira, ficou em primeiro ou em segundo lugar, o que era uma escola periférica, outra que ganhou ou ficou em segundo, porque eu já me perdi quem a ganhou, era do Norte. Depois, na segunda versão, no segundo mandato, foi um concurso à americana de discussão, em que um é a favor, outro é contra, ou uma frase de assunção inicial. Portanto, tinham o conceito, a hipótese, um era a favor e outro era contra. Também foram selecionados dentro das escolas em campeonatos internos até surgirem as duas que vieram aqui e esse foi francamente menos bem conseguido. Tinham muito pouca argumentação, mas aí pode ter que ver com, enfim, a capacidade individual de cada um dos argumentadores. Esta sua proposta é mais parecida com esta segunda versão que fizemos, mas eu não tenho nada contra, desde que houvesse alguma formação, inclusive é para os professores. O problema é esse. Eu todos os anos faço uma série de palestras para os miúdos do 12º ano, porque corresponde a uma área da disciplina de biologia que eles têm no 12º ano, é a reprodução. E de facto eu vejo que mesmo os professores ou as professoras passam a vida a tomar notas porque estão muito longe da realidade em termos do que foge aos esquemas meramente dos livros. Uhum. Mas acho muito bem. Agora, eu não sei quanto tempo antes é que se define qual é o tema, para começarmos a trabalhar já.
Neste momento está em curso as sessões nas escolas com os deputados. Depois isto termina por volta de maio, o processo do Parlamento de Jovens termina por volta de maio, portanto eles em maio têm que começar imediatamente a preparar os guiões e portanto não há assim muito tempo para nós do Parlamento. Neste momento temos lá uma interlocutora privilegiada que é a Cristina Leiria.
Mas tenho que levar a secretária.
Não, mas ela não é diretora do departamento. Isto tem que ir, obviamente. Isto tem que ir, mas ela trabalha lá. Não, a ideia era seria marcar. Porque é assim, eles não vão tirar um curso sobre PMA sobre fertilidade. Mas se ficar dois ou três conceitos, é já importante. E depois nós podemos é colaborar com o fornecimento de material para a elaboração dos guiões, porque há uns guiões que levam já o essencial. do que se pretende transmitir. E se forem lá duas ou três ideias, nomeadamente esta de não deixar para mais tarde aquilo que pode decidir hoje, não é? E que isso pode comprometer definitivamente. São dois, décimo ou décimo segundo. Estão a ligar a tenda.
Eu tenho muita experiência, todos os anos, nas escolas secundárias, falar sobre, porque o tema PMA é um tema que faz parte do programa, que acho que é do ensino secundário.
Sim.
E, portanto, isso complementa, numa perspectiva menos da PMA, nós, mas no sentido da profilaxia da PMA. Portanto, é algo que é relativo, que eles já falaram de uma forma, e, portanto, estarão, não é um tema novo.
Posso só perguntar uma coisa, Joana? Mas eu vou atender. O que é que deu a campanha da Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução? Houve algum feedback para lá da boa vontade, daquele esforço que foi feito na altura?
Sim, o que se percebeu é que houve, em termos dos mídia e dos Facebooks e dessas coisas, houve imensas visualizações. Agora, se isso em termos práticos resultou em que as pessoas procriassem mais cedo, não sei. Mas que houve. Pronto, mas que houve. Foi visto muitas vezes, que passou imenso no Facebook, isso sim, teve. Quando os programas informáticos, lá os informáticos nos davam feedbacks sistemáticos das visualizações e isso foi muito mais do que era esperado. Agora, portanto, que viram que passavam nos Instagrams e assim, e que foram clicados muitas vezes e visualizados muitas vezes foram. Se isso resultou em alguma coisa.
Aquilo que nós agora estamos a lançar uma campanha para promover a doação de gâmetas. E, portanto, com a chancela da sociedade. Dentro deste conceito do projeto Cuida da Tua Fertilidade, mas mais dirigido a uma população um bocadinho mais velha, que são os universitários, que são os potenciais doadores. E eu falei com a empresa que promoveu a campanha da Cuida da Tua Fertilidade, que era exatamente essa a campanha, e o que eles me disseram foi que, de facto, na altura houve algum investimento naquele preciso momento, que houve um investimento nos mídia, nas televisões e tal, e que se gastou muito dinheiro nisso, mas que depois a insistência nas redes sociais caiu. Ou seja, houve ali um boom, mas depois não houve manutenção, porque depois já não havia dinheiro para manter essa dinâmica. E a ideia que nós temos para esta nova campanha agora da doação de gâmetas é associar uma espécie de introdução com a Cuida da Tua Fertilidade, também achamos que é importante, e depois, nesse mesmo...
Cuida dos outros.
Exatamente, Cuida dos outros. E a campanha chama-se Dá Vida à Esperança, que é assim um tema apelativo para... E, portanto, neste momento existe um site chamado Cuida da Tua Fertilidade, que é um site da sociedade, que é um site que a sociedade não tem qualquer problema em disponibilizar para ações de formação deste tipo. E portanto, até poderia ser uma mais-valia. O que achamos é que este tipo de campanhas só realmente tem consistência se perdurar no tempo. Ou seja, se de repente chega lá um grupo de 10 ou 20 pessoas e faz uma formação muito intensiva durante um mês, e as pessoas ouvem aquilo uma ou duas vezes e depois morre, a campanha morre a seguir. E, portanto, a ideia aqui é manter a campanha no tempo, que pareceu-me que foi o que falhou um bocadinho nesta da Cuida da Tua Fertilidade.
Em todas as campanhas publicitárias
é isso. É isso, portanto.
Ou se mantém, ou
morre.
É que mais vacinas.
É exato, é igual. Os anticorpos também caem. Portanto. E eu acho que o conteúdo da campanha Cuida da Tua Fertilidade é um conteúdo que está bem, que está interessante e que pode perfeitamente ser uma ferramenta.
Há bocado estava no contra, não ouvi o essencial. Pronto, distraí-se. Eu estou a brincar.
Não ouvi e
Mas olha que não. O importante não é aquilo que se vê na televisão, o importante é o trabalho que os miúdos fazem durante meses nas escolas.
Sim, isso eu não
pois,
sei.
Mas eu acredite, o trabalho importante é o que está por trás.
Eu acredito. É o que eu digo, se aquilo é o outcome, eu fico... Enfim, mas agora, a minha questão é, portanto, esta campanha da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução, portanto, visava... Cuida da tua fertilidade e dos outros, não é? Que era, por um lado, era um incentivo à dádiva de gametas, não é? E, por outro lado, um incentivo à maternidade mais...
Essa só vai arrancar agora, a dádiva só vai arrancar agora.
Mas a outra era para terem filhos mais cedo.
Não só, também estamos a cuidar,
pronto, exatamente. Pronto, e a questão é... E esse era o objetivo desta campanha aqui também, não é?
Sim. No fundo, era informar os jovens sobre os comportamentos, que os comportamentos de risco também prejudicam a fertilidade, e era, sobretudo, incluir no seu plano de vida, porque todos os jovens, quando estão no 11º, 12º, estão a pensar no curso que vão tirar, no que vão fazer, nenhum está a pensar se quer constituir família ou não. Só depois de ter todo este percurso feito é que se lembram, bom, agora vamos constituir família. Em muitos casos já é tarde. Pronto. E então, era sensibilizar os jovens, porque não têm a mínima noção, e quando nós estamos a falar, há jovens daqui dos 16, 17, 18 anos, mas há pessoas adultas de 20 e 30 anos que não têm a mínima noção de que aos 30 anos, se quiserem começar um projeto, já é tardíssimo.
Mas o meu problema, portanto, relativamente a isso, eu já percebi isso, cara, mas é justamente a minha questão, falando a sério, que é o seguinte. A razão porque, e eu admito que estas campanhas serão muito mais eficazes para obter gametas do que propriamente para os convencer as pessoas a, por exemplo, a procriarem mais cedo. Tanto mais que... Não é isso, porque em relação à história, em relação ao tabaco e essas coisas todas, tudo bem. Agora, em relação ao... A razão pela qual estas coisas eu acho que dão um resultado, têm um resultado, enfim, subótimo, é que justamente são dirigidas a coisas cujos benefícios se verão muito mais tarde. Se a pessoa, ninguém deixa de fumar para ser fértil daqui a 5 anos ou 10 anos, acho eu. Que...
Oh, Carla, o que eu acho é que nós estamos a investir nas faixas etárias erradas, porque aos 11º, 12º, nós temos a que lhes dizer usem contracepção, porque estão em enorme perigo de ter gravidezes não desejadas. O que, sim, eu acho que sim, pois, mas pronto, mas estamos, mas no fundo, se calhar era o ponto que o Sérgio queria chegar.
Completamente.
Nessas idades, eles vão ter filhos daqui a 5 anos, 10 anos, que seja, isto não lhes vai entrar. Estas campanhas tinham benefício no primeiro emprego, aos 25, naquelas pessoas que estão nos primeiros empregos. Nós víamos a ir às empresas, nos primeiros empregos, dizer, atenção, tudo muito bem, agora não se esqueçam de não ter filhos daqui a 5 anos ou daqui a 2 anos, porque estes jovens, eu se falo aos meus filhos em ter filhos, eles riem-se na minha cara e estão a acabar os cursos. Estão a acabar os cursos, não estão no 10º ano. Se eu falo à minha filha do 10º ano, ela pergunta-me o que é isso de filhos, mãe, então, mas é a pílula. Portanto, estamos a investir nas idades erradas, por isso estas campanhas não funcionam. Porque estas crianças querem a fazer contracepção e nós queremos é que eles façam contracepção. Portanto, nós temos é que ir às empresas, temos que falar às pessoas dos 25 para cima, que é como nós fazemos em mínima escala nos consultórios médicos, às minhas doentes de ginecologia, que eu digo, então, 25 anos, primeiro emprego, um parceiro estável e como é para quando é aos filhos. É nessas idades que nós devemos investir, não é nas escolas.
Deixa-me só também, eu também apoio esta visão, porque eu já tive noutras discussões sobre esta campanha da SVMR e isto era uma coisa que se discutia, é que dava um pouco a sensação que as pessoas mais jovens não estavam interessadas na mensagem. Esta mensagem, fumar, deixar de fumar para daqui a fertilidade, daqui a 10 anos, não estão interessadas e, portanto, já há alguma experiência deste ponto fraco e, se calhar, eu concordo. É exatamente a população a que nós devemos dirigir para esta... sensibilização para não adiarem demasiado a idade da gestação, e nós quando dizemos é para não começarem finalmente a pensar nisso aos 35, 38, às vezes 40 anos, não é preciso ir tão cedo como aos 15 anos, porque isso aí não chegamos lá. É preferível realmente mas universitários em final de curso, pessoas dessa faixa, indivíduos no primeiro emprego, etc.
Mas é exatamente
agora, qual é que, isso claro que vai dar um bocadinho, é mais difícil, porque, por exemplo, este aspecto do Parlamento,
porque jovem, Parlamento
está
jovem
relacionado para este grupo, não é?
Parlamento jovem, o que os tipos querem. É uma...
Esta possibilidade era uma possibilidade que a nós não tinha custos nenhum.
Sim,
cara,
tudo
nem
bem.
Dava trabalho nenhum.
Não tem
era
custo,
só
mas não tem benefícios. Se fosse uma app, se fosse uma app no telemóvel que eles fizessem, que jogassem, tudo bem. Agora, o resto,
eu não sei. Eu, embora concorde e compreenda, mas apesar de tudo. Repare, se nós fizemos o pedido de ir às empresas para estimular, os patrões não deixam. Os patrões querem é que as mulheres não engravidem, não é?
Mas assim precisamos da preservação da fertilidade.
Mas é assim. É uma questão. É assim. O que é que nós podemos fazer? Aqui nós podemos ter uma atitude de: ok, as sociedades várias, científicas, têm a sua ação de profilática, de incentivo à doação, não é connosco. Se nós queremos ter alguma intervenção, também temos de ter a noção prática daquilo que podemos. Nós não nos podemos subdividir e andar por aí como mensageiros, não da paz, mas da... Não é? Não é possível. Portanto, eu não vejo, também é importante, porventura, dar uma imagem pública da preocupação que um órgão regulador tem de complementar ou de ajudar à educação de... Estamos a falar, claro que é muito cedo, que os miúdos com 17 anos ou 18 anos pensam lá em... Mas foi um tema que foi abordado e ficará ali alguma coisa. Pode ficar. Mas é algo que pode ser... Agora, o espremido esse algo, sairá dali o sumo suficiente para nós termos a noção de ter sido útil? Não sei. Mas apesar de tudo é o que eu digo, é a questão da execuibilidade, porque não sendo isso, o que é que nós podemos fazer? O que pode é, de uma forma indireta também, chegar aos mais velhos, isto é, pode chegar, bem, aos pais deles não interessa, porque já, mas pode chegar aos amigos mais velhos se for objeto de divulgação na comunicação social ou na, quer dizer, há o Parlamento Jovem, que é notícia, nós de facto recordo-me de ver na televisão, se aparecem os miúdos, não sei o que mais, ali armados em deputados, poderá ser divulgado isso. Quer dizer, se calhar é pouco, mas porventura, não sendo isso, o que é que nós podemos fazer? Não será o melhor, em termos relativos, não será melhor o pouco do que nada? Não sei.
Eu não gastava energias...
A energia também é pouca.
A questão é isso, é que a energia é pouca, é uma reunião eventualmente e depois fornecer alguns elementos e os custos para nós são zero e, portanto...
Mas a publicidade é dirigida a uma
população-alvo. E eu, é a mesma coisa de dizer um miúdo que fuma porque é um. E porque lhe dá estilo, dizer: opá, olha, com um em 7 gajos que fumam vai ter cancro. Ele está-se nas tintas. Ele fuma porque engata mais umas. Acha que engata mais umas miúdas ou uma rapariga. Eu, não, acho que a preocupação nos miúdos deve ser, como diz a Joana, a de evitarem as doenças sexualmente transmitidas e evitarem os filhos. Isto é que não é nós que nos compete. Nós compete-nos, acho eu, a nossa preocupação com a fertilidade. Não é esse o grupo-alvo que nos interessa. Esse é o grupo-alvo que deve evitar os filhos a todo custo e, sobretudo, evitar as doenças sexualmente transmitidas. Transmissíveis. Agora, eu tenho, portanto, tenho muitas dúvidas que haja qualquer tipo de benefício nisso. Ainda por cima, mesmo a história dos prémios, de criar uma coisa qualquer para uns prémios, é uma coisa que tem um efeito também muito limitado, porque todos os estudantes, e para mais naquele grupo, eles preparam-se com um objetivo, que é terem boa nota nos exames ou terem um prémio ou não sei o que é. E esse é o drive. não é, a seguir esquecem. Todos os miúdos sabem que o tabaco é um risco para a saúde, porque vão-lhes perguntar isso no exame, e eles respondem todos direitinho, e continuam a fumar, quer dizer, eu acho que a mensagem, por exemplo, para quem quer evitar é isso, são campanhas e campanhas, e sobretudo a tentar desmistificar que fumar nos torna mais cool, como tantos aparecia, os cowboys a fumar Marlboro e não sei o quê, e apareceram os reclames de Marlboro na Fórmula 1, etc. Isso foi proibido e muito bem. Agora, porque isso dava uma... transmitia uma imagem de que era cool, que era moderno, que era não sei o quê, que era aventureiro, etc. Agora, eu sinceramente, em miúdos do liceu, ou lá do secundário, estar agora a falar-lhes em PMA, eu... Sim, eu sei, nessas coisas, tenho muitas dúvidas que têm efeito. Sim, em preservação, tenho muita dúvida.
Eu também tenho essa experiência individualmente. Agora, como campanha, eu também tenho umas dúvidas. Pois. Mas se isto não nos der muito trabalho, e tanto faz estarem a discutir o sexo dos morcegos aqui no Parlamento Jovem, como estarem a pensar no que é a atitude correta para não ter consequências no futuro, eu acho que não se perde nada.
Sim. Isto vai ter muito interesse para muito pouco. Mas é uma atuação um bocadinho.
E marca
trabalho uma divisão do Conselho. Marca uma preocupação do Conselho. Na Assembleia da República. Marca uma preocupação do Conselho. Portanto, eu não vejo isso acontecer, porque não vai implicar
a eu acho que há aqui dois conceitos que se calhar estamos a confundir, e por isso as ideias, este confronto de ideias. É que isto, na verdade, que a Carla está a propor, não é uma campanha. Não é uma campanha, quer dizer, isto é um projeto que vai sensibilizar um grupo limitado de miúdos e que só pode ajudar, não vai prejudicar. Pronto, portanto, quando se diz, se houvesse um investimento de energia e de custo, eu acho que aí, de facto, também estou de acordo com o Sérgio, o benefício seria muito pouco. Para uma ação como campanha, e eu dou o testemunho da campanha que a sociedade fez anteriormente, que não resultou tal qual se esperava, acho que... Esta eu estou muito esperançado que vai resultar, porque há a população-alvo direta, e eles podem sair da sessão de esclarecimento e telefonar para um centro para doar os gantas. Isso é diferente. Agora, numa projeção a longo prazo, tenho dúvidas, mas que não prejudica, e acho que é uma campanha meritória.
Sim, só para finalizar, é apenas levar informação. Porque, como o Sérgio diz e bem, todos eles já sabem que fumar provoca o cancro, mas não sabem que também provoca infertilidade. Pelo menos ficam informados. É isso, é óbvio, porque eles continuam a ter os comportamentos todos, vão continuar a praticar sexo completamente inseguro. Isso é outra das constatações. A proteção tem decaído brutalmente, aliás. O facto de nós termos deixado de ter aquelas campanhas agressivas que tivemos há uns anos, por exemplo, por causa da SIDA, não é? Na altura toda a gente usava o preservativo porque a SIDA matava. A SIDA deixou de matar, tornou-se uma doença crónica que é controlável. E então as pessoas já não têm, deixaram, e isso tem sido brutal, os dados têm indicado, deixaram de ter essa proteção. Porque entendem que já não pode, a SIDA já não é uma doença mortal, já deixou de haver aquele medo, aquele bicho-papão, e baixou brutalmente as proteções nas relações esporádicas, totalmente. E, portanto, o que significa que eles vão continuar a ter esses comportamentos de risco, etc., é apenas levar-lhes alguma informação que eles não têm de todo. Que é que, além de poder provocar cancro, fumar, estamos a falar no fumar, mas não é o fumar, é o beber, é o peso, a campanha do Cuida da Tua Fertilidade também falava muito do peso, não é? A obesidade excessiva, ou a anorexia, que também é um problema que afeta muito os miúdos também, sobretudo as miúdas, também compromete. O uso de roupa adequada, eu também falava nisso, no uso de roupa adequada, roupa muito, muito justa, de licra, as doenças, a transmissão, e também falava nisso, a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis também pode comprometer, e muitas dessas doenças comprometem seriamente a fertilidade, não é só a doença no momento, comprometem também. Exatamente. Exatamente, e diminui o resto. Tudo isso são informações que eles não têm de todo.
Essa tem mais impacto.
Depois há o desenho, não sei o que, depois onde é que está o cérebro?
Claro. Pronto, é só mesmo a questão de levar essa informação. O que eles fazem com a informação, obviamente, isso é lá com eles. Agora, levar essa informação, pronto. E de facto é essa a ideia. Isto não tem custos nenhums, não tem impacto. Quanto muito isto custa-nos uma reunião de sensibilização lá dos serviços, se eles entenderem adotar. Nós temos conteúdos, nem precisamos de muito tempo, temos conteúdos e não temos nenhuma implicação. Isto depois o Parlamento segue. Não tem custos, não tem trabalho. Pronto, é só isso. Não é tanto. A ideia não é ficar na fotografia, é que alguma informação passe, alguma coisa.
É uma preocupação, quer dizer, uma fotografia que é real, não é por hipocrisia, é o que se pode fazer. O que é que nós podemos pois fazer com os recursos que temos? Não podemos.
Sim.
É fazer aqui em tempo completo para dar aí informação, claro. É possível.
Sim. A questão que levantaram de o público-alvo devia ser outro, é óbvio, mas aí nós já verificamos que nós não podemos fazer campanha nenhuma, não temos recursos, não temos nada, não, portanto, aí nem vamos por aí, não é? Pronto. Outra ideia que também nos tinha surgido, e noutra vertente, mas se calhar que também poderia, não sei se para este ano será possível, que era nós lançarmos, e há muitas instituições que o fazem, e fundações, e até lançarmos prémios para uma investigação académica. Há prémios desses que são lançados por grandes instituições, no valor de 2 mil, 3 mil euros, para um trabalho académico sobre um determinado assunto, um determinado tema. Nós poderíamos encontrar ali enquadramento orçamental e enquadrar isso em algumas rúbricas que nós geralmente não utilizamos, e poderia ter algum interesse em lançar esse, escolhendo obviamente um tema, em lançar às universidades, porque isto é para estudantes ou para investigadores, um prémio, e nós sabemos que esses prémios geralmente até têm muita adesão, porque são prémios monetários e isso é o maior estímulo que pode haver, sobretudo para pessoas que estão em fase que os recursos não abundam, um prémio sobre um tema, um prémio de investigação, de estudo sobre um tema que nós aqui acordemos, os fundos já vimos com a Ana Rita que se for de 2 mil, 3 mil euros nós conseguimos enquadrar no nosso orçamento e que é perfeitamente possível, há imensas fundações que lançam esse tipo de prémios para incentivar a investigação numa área que seja relacionada connosco e que nós entendamos que pode eventualmente ter algum efeito útil. O que é que acham?
Estou aqui faço a figura do Sérgio. Acho que não. Acho que é deprimente a maior parte das vezes. Uma coisa é uma estrutura que fornece financiamento para a investigação que vai começar, mas tem que ser um financiamento significativo. Outra coisa é a boa intenção de disponibilizar uns milhares de euros como recompensa a um qualquer texto que ou foi feito de propósito ou foi feito à espera de um prémio que surja. Eu tenho muita, muita, muita dúvida se isso de facto tem um benefício real. E também tenho um bocadinho de dúvida qual é que é a essência da vantagem disso em relação à entidade reguladora. Mas, pronto, são...
Eu aí também são tenho dúvida, quer dizer, por um lado, nós temos temos a nossa dificuldade orçamental que, de certa forma, aqui quase oferta a possibilidade de um prémio, quase que contradiz a realidade dessas dificuldades orçamentais. Por outro lado, 2, 3 mil euros é alguma coisa, mas não é muito incentivador no sentido de... Depois exigiria um comitê de análise dos trabalhos. E também, claro que nos podíamos associar, porque há prémios às vezes nos congressos para a melhor apresentação, etc. Mas, não sei, quer dizer, isso também não seria uma forma... Nós não iríamos incentivar um processo de investigação científica pela existência deste prémio. Também tenho algumas dúvidas sobre, quer dizer, não sendo também a essência de, também não deixa de ser, quer dizer, nós também temos de ter preocupações científicas e podemos, mas será pouco incentivador e, por outro lado, atendendo às nossas restrições orçamentais, quer dizer, compreende-se que os laboratórios tenham verbas para, que fundações tenham verbas para, o Conselho, com as suas restrições, estar a fazê-lo. Não sei, também tenho dúvidas.
E convencer a doutora não sei quantos dos financeiros que temos dificuldades, que temos dificuldades económicas a pagar às nossas. Não. Um colega meu uma vez levantou uma dúvida dos tinteiros e diz: sabes qual é o preço do litro de tinta para impressão? É uma coisa astronómica e impensável.
Bom, desculpa. Não, eu em relação ao prémio, acho que também acho. Tem algumas reservas, até porque dentro da sociedade nós estamos neste momento com dois prémios de investigação, para um para a área mais laboratorial e outro para a área clínica, e portanto, sinceramente, parece-me que faz mais sentido dentro de uma entidade ou de uma sociedade científica ter esse tipo de projeto, embora as fundações tenham essa vocação, mas nós não somos exatamente uma fundação. E, portanto, parece-me que até iria, de certa maneira, concorrer com a sociedade científica por excelência, que é a Sociedade de Medicina da Reprodução, e poderia, enfim, parecer que havia aqui uma certa competição de quem é que... Enfim, acho que seria um projeto que talvez cabesse noutro tipo de entidade, que não tanto esta.
Ao esclarecimento e à sensibilização, porque vocês que estão nos centros percebem isso e já até aqui o relataram várias vezes, que é pessoas com 45 anos dizer: olha, ó Pedro, eu vou pensar, estou a pensar, se calhar começar agora e tal. Talvez para o ano ainda vou pensar fazer um tratamento e tal. É claro que essa pessoa não tem noção da realidade, não tem informação nenhuma. É um exemplo só que eu me lembrei.
Era uma colega nossa médica, portanto, de 42 anos, que agora não, mas para o ano.
Ainda vou pensar, é, resolvem tudo. Essa informação
esse é
também
o grande
convinha.
É um problema que nós não conseguiremos antagonizar, se calhar nem devemos, que é a noção instalada na sociedade que a tecnologia resolve tudo. Em todas as áreas, incluindo a nossa. Portanto, a tecnologia resolve tudo. Aliás, eu já fiquei com uma noção aqui há uns dias de que até se está a começar a instalar a noção de só se morre por incompetência médica. Porque não. Não é?
Para o colóquio, mitos em PMA.
A cirurgia plástica ainda não chegou aos ovários, incluídos aos ovários.
Mas eu queria só partilhar uma ideia que não tem a ver com difusão na sociedade em geral, mas no nosso almoço de Natal, que foi muito bem promovido, uma boa surpresa, pela nossa Presidente e pelas nossas assessoras. Eu falei com a Anália a propósito de ela, que tem tantos alunos que fazem investigação em sociologia, que nós temos dados na nossa plataforma que não são eminentemente médicos, antes pelo contrário, e que, quer na plataforma de dores, quer na plataforma de atividades, temos dados que podem ser estudados sociologicamente e dar origem à investigação nessa área, e ela ficou de pensar se encontrará alguma coisa. Portanto, isto não é diretamente, mas é indiretamente relacionado com novas avenidas possíveis.
Ana Rita.
Não, era só um comentário sobre as campanhas, que na altura em que falámos também sobre isto e como ocorreu, que eu acho que são de facto de âmbitos muito diferentes. As campanhas de mudança de comportamento ou de alertar para algo muito concreto que implique uma mudança ativa no momento real, se calhar são um pouco eficientes nesta perspectiva. Mas se virmos como uma questão mais quase que estrutural e de introduzir no discurso dos jovens, e aí poderíamos ir um bocadinho mais atrás, quase que naturalizar estes conceitos e fazer com que as pessoas pensem que isto é uma realidade se calhar já de muitas crianças que estão nas escolas, que nasceram não de forma dita natural, nasceram só de uma mãe ou que nasceram de duas mães. Introduzir estes conceitos num grupo se calhar mais novo também faz com que fique mais alerta para todas as questões da fertilidade. Não precisamos chegar ao ponto da procriação e da vontade ou da ideia de que devem planear de antemão o seu projeto parental, mas de incorporar naquilo que é a aprendizagem dos jovens e das crianças, eu ia até mais atrás das crianças, de que isto são coisas que já existem na sociedade, porque de facto não se fala, mas elas já existem. E se calhar, quando se falava de ir aos jovens ou de ir até um bocadinho mais atrás na incorporação destes conceitos nos manuais e nos manuais das escolas, retirar um bocadinho o foco da biologia e poder falar nisto também nas questões das implicações do direito, das implicações a nível da sociedade, na relação com os outros. No
conceito de família.
Até na perspectiva da ciência, se formos um bocadinho mais além, tipo, toda esta maravilha que é o que é que se pode fazer com a ciência do ponto de vista tecnológico para aqueles que têm mais aptidão para esta área, os que têm mais aptidão para uma área mais de humanidades, puxar pelas outras questões do direito e da vivência em sociedade e das diferenças que existem na constituição da família. Eu acho que há tanta coisa que se pode fazer para introduzir conceitos e para pôr isto no léxico das pessoas que naturalmente, quando tiverem que pensar sobre a sua própria vida e projetar a sua vida enquanto ou se tem ou não um ideal de parentalidade, isto já lá está. Está sobre uma outra forma, menos evidente, mas já lá está, já faz parte do discurso e da estrutura mental deles.
Deixe-me só perguntar-lhe, eu estava deliciada a ouvi-la, mas não percebi se isso é uma proposta para o Parlamento Jovem. Se é uma proposta para o Parlamento Jovem, devo-lhe dizer que o número de crianças nascidas de mães sem parceiro ou de casais de mulheres não deve ser muito grande nessa faixa etária. É um projeto educacional desde pequenino, desde criança, tudo bem, mas isso aí já foge um bocadinho à nossa capacidade de atuação. É uma proposta para o Parlamento Jovem?
A proposta do Parlamento dos Jovens foi um bocadinho pegar naquilo que já temos, atendendo aos recursos que temos. E, portanto, não temos tempo, não temos dinheiro, e era pegar numa,
sim,
coisa, numa,
está bem,
máquina que já está montada e poder...
Mas está,
ali algo,
mas está a sugerir mudar o tema, ou melhor, a amplitude do tema, porque se tem que se propor um tema ao grupo que organiza o Parlamento Jovem, presumo que o tema tem que ser definido previamente.
Sim.
E tem que ser relativamente circunscrito, porque se vamos pôr crianças...
Eu estava a ir um bocadinho
dos 15... Então, está bem. Então era para...
Que pusemos no nosso plano, que era contribuir para a incorporação dos conteúdos sobre fertilidade no contexto geral da saúde sexual e reprodutiva no contexto educativo, era pensar que... Não temos necessariamente que construir uma campanha que seja de mudança de comportamento ou que tenha uma implicação direta naquilo que se espera que seja a fertilidade deste jovem, do público-alvo que estamos a definir. Pode ser um bocadinho mais para trás, menos evidente até, mas que tem algum impacto até na vivência em sociedade. Era quase que teórico.
Pois este exercício de raciocínio. Que campanha se pode fazer com essa... de temas e amplitude de população.
Eu estava a pensar, por exemplo, no segundo ciclo, organiza-se muito em projetos, de ter os colégios privados todos funcionam por projetos.
Se calhar era isso, se calhar era incluir nos manuais escolares estas referências.
Mas agora isso é uma ideia completamente diferente daquilo que estávamos a debater. Nós estávamos a falar da preservação da fertilidade ou o tema que está... num conceito super importante e que vai ser muito importante daqui a 2 anos, 3 anos, é começar nos infantários, porque o que vai começar a acontecer é no festa do dia da mãe virem duas mães, na festa do dia do pai não existir o pai, e portanto é fundamental isso, começar a ver as criancinhas começarem a crescer, e a nossa preocupação agora com a história do não anonimato e não sei, portanto as crianças perceberem que é normal só terem um pai, só terem uma mãe, só terem uma... Exatamente. Percebam, exatamente. Pronto, portanto, é fundamental, isso é uma ideia genial para se começar a ensinar nos infantários daqui a 2, 3 anos, que isto vai ser a realidade das pré-primárias daqui a pouco tempo. Mas estamos a falar de uma coisa completamente diferente do que estávamos a falar há bocado. Completamente. É uma ideia genial, mas não estamos. Mas surgiu agora assim. Vamos de aplausos.
Não sei o que é que está a falar, ou pelo menos não estou a associar.
O que tivemos agora, a ver agora do e-mail, o pedido de esclarecimento que tivemos de um centro relativamente à dificuldade que tem nas reanálises dos dadores.
Ah, decidiu circular por todos.
Sim, mas isso é a melhor circular, que isso precisa de ser.
Precisa de tempo. Limitado. Vai para a próxima.
De qualquer forma, há aqui um pedido para obviar a uma logística que parece que se está instalada, que é os dadores fazem a sua doação, depois de escrutinados, fazem a sua doação, recebem um montante e não aparecem para fazer as reanálises passados os 6 meses adequados. É evidente que ninguém obriga ao centro a pagar logo antes da reanálise, mas foi, pelos vistos, a opção deste centro. E então, eles, em vez de acharem que não pagavam tudo, ou que pagavam a metades, ou decidiram perguntar se pode... Não, é este aqui. Se pode, em face deste problema... E de não haver uma regra definida, queremos que a única solução será suprimir a avaliação da amostra, também por utilizando a amplificação de ácidos nucleicos no esperma, na primeira análise, e não sorologias no sangue. Eu não sei, sinceramente, não faço ideia se a análise dos ácidos nucleicos, se é que é ácidos nucleicos que estamos a falar quando falamos dos vírus, se não é RNA ou DNA mais global, mas se isto há literatura, porque aqui é invocado que já há muitos países onde isto se faz, coisa que é sempre muito vaga, parece... Todo consciência tranquila que a gente ouve todos os dias no telejornal no meio daquelas confusões dos dinheiros. Mas, na realidade, eu não tenho conhecimento técnico para dizer se fizermos por análise dos ácidos nucleicos, podemos prescindir da reanálise passado um período de quarentena. Eu isso não sei, por isso é que eu disse...
No sêmen. No sêmen. Nós fazemos isso, olha, para a rodagem, para controlar...
Mas é para controlar, a dúvida é que aqui pedem para que não seja necessário o controlo.
Sim, ou não,
de
um lado ou do outro, e
isso
está.
Ou
não.
Se for concludente, é viável ou não é?
Não, se for
concludente.
Se não, por exemplo, nos pH positivos, por exemplo, às vezes fazemos um controle no sangue de idade negativa, mas ele é positivo no sangue.
No sangue.
Pronto. Não é no plasma seminal.
Sim, mas isso é evidente,
agora,
mas aqui...
Eu penso, nós podemos voltar a circular para isto ser mais...
Reavaliar melhor.
Ser avaliado com mais cuidado, mas a ideia que eu tenho, e isto foi pedido ao SCDC, é que foi autorizado fazer este tipo de análise que podia substituir... A sorologia ao fim de 6 meses, mas sem permitir a libertação ao fim de... sem permitir a libertação imediata. A libertação era com o mesmo tempo. E eu parece-me que o que eles pretendem... Eles não se percebem bem o que é que pretendem. Nós podemos, isto é uma discussão que é capaz de demorar muito tempo, mas a Crios, que também está interessada em libertar mais rapidamente os seus dadores, também fez uma pergunta específica à SEDC para ser discutida na reunião das autoridades competentes. Eles deram uma volta muito redonda à explicação em que assumiram que, de facto, era igualmente válido a análise dos ácidos nucleicos, cientificamente, e depois deram uma volta redonda que eu não consegui perceber bem porque tinha muitos termos jurídicos e acabaram dizendo que tem que aguentar o tempo antes de pôr público esse dador. Portanto, para mim é assim, sim senhor, eles, em relação a isso, poderão obviar que o dador não volta lá, porque era esse o problema, não volta lá e agora não podemos fazer nada. Mas só o libertam ao fim desse tempo. Porquê? Porque pela tal explicação redonda que eu não te sei dizer porquê, mas que é assim, que era o...
Deixa-me só dizer uma coisa que eu não tinha percebido, que essa coisa tinha sido mandada pelo Vladimir, mas agora que disse é que eu percebi. Ele disse-me ontem, lá 2 dias, que tinha saído, que tinham aumentado a comparticipação das dadoras e que estava escrito, porque nós fazíamos no Banco Público, nós pagávamos 20 e depois 20 ao final de 6 meses. E ele foi ler a lei e diz que os dadores, em cada dádiva, tinham que ser ressarcidos com 40 euros. Em cada dádiva. Em cada dádiva. E que o restante seria dado ao fim dos 6 meses. E que ele fez as contas e ao... Exatamente. Então diz ele... E nem para o bilhete de metro sequer. Então a preocupação dele foi essa. Portanto, agora é que eu entendo, então ele mandou essa coisa. Portanto, faz sentido. Portanto, a questão dele...
Está
na lei.
Não, o Carlos, eu digo-te, e por
está
acaso
lá escrito,
não tenho
professor,
aqui...
Está lá escrito que cada dador...
É um despacho, do secretário de Estado.
Está um despacho que tem que ser cumprido. Portanto, se nós chegamos um dador ao nosso...
Agora? Sim, agora. Não, do Fernando Araújo ainda, tem um ano, à volta disso é do ano passado.
Ou seja, se vai lá um dador e nós lhe damos 20 euros, ele depois faz queixa, como fez aquela dadora...
Não sabia que é nosso...
Chega, exatamente.
Portanto, Joana, mas deixa-me ler, porque eu acho que não sei se aquilo está já um claro quanto isso.
Deve ser 90%.
Não, diz 40 euros. 40 euros, está lá, porque eu li. E, portanto, o Vladimir sabe a leitura. Portanto, aumentou a comparticipação das dadoras e realmente nos homens diz, em cada dádiva... 876 dadoras recebem após a doação e têm os tais 40% no caso de, por alguma razão que lhe é, mas os dadores dizem especificamente em cada dádiva devem receber 40 euros e eu estava a pagar no centro público 20 mais 20 no fim, e ele quando leu aquilo, e é sempre muito criterioso no cumprimento da lei, veio-me dizer, imagina, ora, agora a situação, pagamos-lhe 40 em cada dádiva. Ao fim de 6 meses, ele vem cá receber 4 euros. Não vem. Por isso ele mandou isso. Agora é que eu estou a entender. Portanto, tem uma justificação. Não é por querer libertar. É porque ele tem medo de chegar ao fim e por 4 euros ninguém vem colher análises. Portanto, ou somos todos uns incumpridores da lei e damos 20 e depois 20.
Ou assumimos que a dádiva é benevolente e com generosidade. Em vez de ser por 40 euros. Quer dizer, os homens são, de facto, muito básicos. Mas não me convenças que vão doar esperma para subir 40 euros. E quem vai para 40 também vai por 4. Quer dizer, ou é benevolente ou não. Nas mulheres é outra coisa. Se esses 180 e tal euros já não é pouco.
800. Não vem explícito. Tu podes dar, eles recebem 4, não há limite.